Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Olá, eu sou Pedro Lemos, começando mais uma edição do Pedro Lemos Não Importa, diretamente da minha residência, live at the house, direto da minha casa. Você tá em casa, cara? Me diz, você tá em casa, tá lavando a mãozinha, tá tomando banho direito, não tá tocando em nada na rua. Eu não tinha percebido o quanto eu toco em coisas na rua até esse momento. Eu vou no mercado, eu toco no caixa. Eu vou na farmácia, eu toco no balcão, tudo eu toco, maluco. Eu sou um grande cara do tato, por isso que eu amo falar mansa. Eu toco em tudo no bagulho. Tá sendo muito difícil pra mim. Eu tô em casa há muito tempo já. Eu tô saindo um pouco mais agora, devo dizer, fazer atividades, ir no mercado, ir na farmácia. Atividades estão realmente precisando. Eu tô fazendo, mas tá difícil. Em casa... Ficar em casa é ótimo. Quando você... tem a opção de sair. Pergunta pra um preso se ele gosta de ficar preso. Ele não gosta. Mas fala assim, ah, passa 4 dias aqui numa cadeia. A gente te dá comida, te dá uma cela, você faz amor com um cara chamado Reginaldo. Você vai, talvez você aceite. Talvez você não aceite. Talvez você aceite. Ficar em casa é tipo comer ovo. É ótimo comer ovo quando você quer comer ovo. Mas quando você só tem ovo pra comer... você odeia até o cu da galinha. Então isso que tá sendo ficar em casa. É eu odiando o cu de várias galinhas. Uma coisa que eu nunca entendi, o galo tem pênis ou não? Será que o galo tem um pintinho, ironicamente? Eu nunca vi um pênis num galo. Eu nunca toquei num galo, pra ser bem sincero. Tampouco em uma galinha. Mas... um galo, será que ele tem pênis? Porque eu sei que a galinha tem a cloaca. E o galo tem a cloaca ou não? A galinha não tem cu, não tem buceta. É cloaca. Todo sexo na galinha é sexo anal. Galo se deu bem. Todo sexo, não tem a galinha que fala, ah, só faço boquete. Não tem isso. Inclusive, boquete de uma galinha deve ser horrível. Bico afiadíssimo, língua áspera, olhos mortos. Não deve ser uma coisa divertida de se fazer. Mas eu nunca vi um pênis de um galo. Que coisa, não? A gente vê pênis de tanta coisa por aí. O galo, eu nunca vi uma G Magazine do galo. G, inclusive, de galinha, olha só. Fica a dica aí pra galera do... que dissidentes do Globo Rural, que não tiveram suas matérias sobre sexualidade das aves sendo aprovadas. Pra passar no domingo, 8 horas da manhã, antes da Fórmula 1, grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1, vencido novamente por Lewis Hamilton. Beleza? Então a quarentena tá aí, pegando todo mundo. Eu não sei mais o que fazer, sinceramente. Eu tô em casa o tempo todo, faxino o tempo todo. Não tem gente que é mestre cervejeiro. Eu tô virando o mestre faxineiro. Eu tô lavando roupa, lavando... eu nunca lavei tanta louça na minha vida. Eu lavo louça, tipo, 4 vezes por dia. Não sei o que tá acontecendo em casa. Eu lavo muita louça, muita louça. Passei pano no chão hoje. Tô deixando as janelas abertas, não pode deixar muito porque os gatos pulam. Tem uns gatos paraquedistas sem paraquedas aqui. Então tranca o gato no quarto, abre a janela da sala. Dá meia hora, uma hora, fecha a janela da sala, vai no quarto, abre, bota o gato na sala, vai pro quarto, abre a janela do quarto, uma hora. Então o gato sempre tá no ambiente fechado. Que pobres gatos. Pobres e derrotados gatinhos. A Vanna encontrou um novo lugar pra dormir agora. Queria alertar vocês. A minha namorada tem uma bolsa, que ela ia trabalhar com essa bolsa. Só que a bolsa é muito grande. Então ela pegou uma bolsa menor. E ela... por algum motivo a bolsa ficou num canto no chão e a bolsa caiu, né? Vazia. A bolsa caiu no chão. E esse pedaço de... não sei se chega a ser couro isso, mas... esse pedacinho em cima do chão foi o bastante pra Wanda se apoderar e fazer daquilo o seu ninho. A Wanda não para de dormir. Eu vou postar no Instagram. Me segue no Instagram, @opedrolemos. Eu vou postar uma foto no story da Wanda dormindo em cima da bolsa. Inacreditável. Ela ama dormir em cima da bolsa. A gente põe ela na cama, no travesseiro, num montinho de... num cobertor que a gente tem aqui para os gatos, no puff, no sofá. Ela... inclusive, eu odeio sofá. Ela não deita em lugar nenhum. Ela deita em cima da bolsa e ela deita numa caixa da Pets que a gente comprou coisa, que é o pet shop aqui perto tá fechado. Porque são um bando de covardes! Mas comprou da Pets e, contrariando toda e qualquer medida de segurança, a gente permaneceu com a caixa de papelão aqui dentro, porque... o gato gosta de brincar. Pode estar contaminado, pode. Daqui uma semana já essa caixa. Se tava contaminado, eu já peguei. O vírus leva 72 horas pra sair de coisas. Então tem, tipo, um cano contaminado. Aquele cano, que o vírus vai estar 72 horas naquele cano. Depois, o cano tá limpo como um apito, você pode lamber aquele cano. Então essa caixa aí tá mais de 72 horas aqui em casa. Então, fatalmente, eu já tenho coronavírus. Minha namorada tem o coronavírus. Essa maçaneta tem coronavírus, tudo tem. Então já comi o corona, eu já fiz espaguete com corona, arroz com corona, limpei a minha bunda com corona, segurei o meu pau com corona, fiz amor com corona. Tudo eu já fiz com corona. Acariciei o gato, foi a mesma hora que fiz amor. O quê? Não. Não! Não, para com isso. Então eu tenho corona fatalmente. Fatalmente. E é isso. Eu vi um pronunciamento hoje do prefeito de Limeira, interior de São Paulo. Maravilhoso, procura aí no Twitter ou no YouTube e no Instagram. Prefeito de Limeira dando pronunciamento para acalmar a população. Ele falando assim, população, não se preocupem. Todo mundo vai pegar coronavírus. Todo mundo vai. Uns não vão apresentar sintomas, outros vão apresentar sintomas, outros serão hospitalizados e outros virão a morrer. Mas não há motivo para pânico, fiquem tranquilos. Que maravilhoso esse prefeito. Que maravilhoso. Um cara preparado. Ele fez aquele discurso de contenção de risco. Momentos de crise. Esse cara sabe fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Gente, vai todo mundo morrer. Mas o importante é manter a calma. Vai todo mundo morrer, nem por isso vai todo mundo ficar gritando por aí. Vamos morrer como cavaleiros. Isso que é importante, tá? Isso que é importante. Mas fica em casa, gente. Isso é verdade. Fica em casa. Isso é... recomendação bastante séria. Não ouve o que o Bolsonaro fala, não, maluco. Ele não tem ideia do que ele tá falando. Fica em casa. Faz assim, me escuta. Não escuta o Bolsonaro. Escuta a mim. Eu sei que você que comenta nos meus vídeos, assiste, manda pros seus amigos, você acredita em mim. Eu sei disso. Nem meu pai acredita em mim. Você acredita. Então, fica em casa. É a melhor coisa. Eu tô muito tempo em casa. Eu tô enlouquecendo? É claro que eu tô enlouquecendo. Mas quem não está enlouquecendo? Você quer ser a única pessoa não louca no mundo de loucos? Eu não. Eu quero ser louco. Eu quero ser o mais louco. Eu quero ser o louco da turma da Mônica. É isso que eu quero. Eu quero andar com um sapato no meu pé. Andar pegando as coisas com a boca. Eu quero deixar meu cabelo muito grande e tingir ele, descolorir ele pra ficar loiro. Eu quero chamar o Cebolinha de cenourinha. Eu quero ser o louco da Turma da Mônica Jovem. O que é um personagem que é pouco utilizado. O louco na Turma da Mônica Jovem seria ótimo. Apenas um cara com transtorno bipolar, fugiu de um manicômio e atazanava a galera da Rua do Limoeiro. Um personagem pouco utilizado. Quais eram os personagens secundários da Turma da Mônica? A Turma da Mônica, claro, tinha Mônica, Cascão. O Cascão lavou a mão, vocês viram? Lavou a mão, tomou banho. Esse momento ia chegar de alguma forma, esse momento ia chegar. Não tem como, no mundo de hoje, não tem como sustentar um personagem como o Cascão. O Cascão, e claro, não tem porquê, ele é um personagem infantil. Mas se fosse, tipo, um personagem de um desenho... tipo BoJack Horseman ou um desenho adulto. Tem algum desenho adulto brasileiro? Não sei se tem. Eu acho engraçado que eu converso como se eu estivesse abrindo abas no meu computador. Eu falo, falei, o Cascão, daí abriu outra aba. Personagem do Turma da Mônica, deu outra aba. O Louco, deu outra aba. Personagem, BoJack Horseman, outra aba. Sua Mãe de 4. Essa aba, inclusive, está aberta permanentemente, são meus favoritos. E ouso dizer que jamais sairá deles. Não tem um personagem, um desenho adulto brasileiro. Existe? Se você souber, manda aí pra mim. Ah, Irmão do Jorel. Não é adulto. É legal, Irmão do Jorel, com certeza, mas... A criançada assiste, você não tem um desenho responsável. Seria inevitável o Cascão lavar a mão. Ainda bem que foi agora. Onde os gibis são irrelevantes. Ninguém mais liga pra gibi. Só nos anos 80, que a Mônica era assim, fazia algum sentido... Eduardo e Mônica, o nome do Cebolinha... Sabe o que eu descobri esses dias? Que o nome do Cebolinha é Cebolinha porque o cabelo dele parece uma cebolinha. Acredita nisso? Eu não tinha a menor ideia, irmão, que usa roupa verde, tem cabelo de cebolinha, eu não tinha a menor ideia. Ah, mas por que você achou que era cebolinha? Eu não sei, maluco. Eu não fico pensando muito sobre nomes de personagens de gibi. Entendeu? Mas finalmente o Cascão lavou a mão. Como eu disse, uma pena que ninguém mais dá o mínimo, a mínima importância pra gibi. Ninguém dá a mínima, todo mundo cagando pra gibi. Não importa mais gibi. E é nesse momento que o Cascão, numa medida desesperada pra chamar atenção, lava suas mãos, perde sua identidade, trai o seu movimento, fica com consciência... ironicamente mais suja e vai deixar de ser Cascão. Como é que é o nome do Cascão? Inclusive, ninguém nunca disse isso. Qual é o nome do Cascão? Eu vou tentar terminar mais raciocínios. Qual é o nome do Cascão? Não pode ser Cascão. Não pode ter chegado lá. Como é que é o nome do seu filho? Cascão. Nossa, mas por que esse nome? Porque ele nunca vai tomar banho. Mas você sabe que você pode dar banho nele. Não. Já é uma escolha dele. Ele nasceu, ele tem a escolha dele. Ele decidiu não tomar banho. Ele não consegue alcançar o sabonete. Não consegue abrir o registro da água. O chuveiro é muito quente pra ele. Então ele decidiu, não vou tomar banho. E a gente, como pais hippies e modernoides, a gente aceita isso. Quando ele fizer 18, ele pode escolher o gênero dele. A gente vai pagar o silicone dele. Pagar a amputação do pênis dele. A implementação de uma vagina, de um pênis. De um chifre de unicórnio na genitália. O que ele quiser, a gente vai apoiar. Então o nome dele vai ser Cascão. Porque a gente não... Ele escolheu não dar banho. Mas vocês podem dar banho nele, sabia disso. A gente não quer dar banho nele. Tá bom? Então qual que é o nome do Cascão? Tinha que ter o nome do Cascão. Vou procurar no Wikipedia. Será que tem no Wikipedia do Cascão? Qual é o nome dele? A gente descobre se é tipo Osvaldo, né? Cascão. Nossa, escrevi tudo errado. Cascão. Caralho! Ele tem um nome de verdade. O nome do Cascão é Cássio. Cássio, onde é que tá? Eu tinha visto. Cássio Marques de Araújo. É o nome do Cascão, ele tem um nome. Aí eu fiquei muito feliz. Em outras línguas, o nome do Cascão é Cassius, em inglês. O apelido dele é Smudge. Cássio ou Mugre, em espanhol. É o apelido, né, o Cascão. Cássio ou Puzzone ou Pataca, em italiano. E Cássio ou Decio, em javanês. Javanês é a língua que se fala na Indonésia e na Malásia. Muito bem. A erupção do vulcão de Java, lembra disso? Foi muito bom. Muito boa características do Cascão no Wikipedia. Gosta do lixo, é sujo e tem hidrofobia. Poderes, alta velocidade. Sabe que o Cascão é um super-herói? Que porra é essa? Muito bem. Legal. Cássio Marques de Araújo. É o nome do Cascão. Vamos ver o nome da outra galera. Cadê? Cebolinha. Vocês têm um chute aí? Talvez seja Carlos. Porque Cascão é Cássio. Cebolinha talvez seja Carlos Cebola. Ah, o nome dele é Cebolácio! Eu amei, porra! O nome do Cebolinha é Cebolácio Menezes da Silva Júnior. Cebolácio, o nome dele, o nome do pai dele é Cebolácio também. Achei que seu Cebola era um sobrenome. É a porra de um apelido. Cebolácio, amei. Amei, amei, amei. Muito bom. Outros nomes, Jimmy Five, em inglês, puta nome maneiro. Jimmy Five é um nome daqueles moleque dos anos 80 que roubava carro. Jimmy Five. Cebolita, em espanhol. Tipolino, em italiano. E Jimmy Lima, em javanês. Jimmy Lima? Muito bem. Quais acho que é o superpoder do Cebolinha? Não tem superpoder aqui do Cebolinha. É. Uau, Cebolácio. Eu fiquei maravilhado. Agora eu quero descobrir o nome de todos os personagens da Turma da Mônica. Ai, carai. Cliquei no Cascão de novo. Franjinha. Como é que é o nome do Franjinha? Carlos Frederico Médici. Nossa. Que cuzão. Carlos Frederico. Vai tomar no seu cu, Franjola. Que nome de otário. Personagens. A turma da Tina. Eu não sei vocês. Só entre a gente aqui. Volta e meia aparecia lá em casa nos gibis da Tina. Entre a gente aqui. Eu, criança, até 11 anos. O quê? Na minha infância não tinha essa internet agora. 11 anos, 12, sei lá que idade, 10. A Tina. Digamos que eu e a Tina num banheiro, eu poderia conversar com ela por horas. A Tina era sensacional, a Tina. E ela tinha o Rolo, que o Rolo era um puto otário. E tinha a Tina, tinha o Rolo e tinha a Pipa. Se você curtiu uma gordelícia, a Pipa era a sua moça. Tô lendo os nomes aqui. Tinha o Zecão, que era um cuzão. E acho que era isso. Mas a Tina, eu vou até dar um... A Tina ficou... Tinha uns... Eu tô um pouco desconcertado agora. Como se uma menina que era afim no... na terceira série aparecesse agora dizendo que era afim de mim. A Tina tinha uns gibis que ela... Ah, a Tina tá na cama dormindo. Ela tinha uma camisola sensacional. O que tá acontecendo? Caramba. Ah, a Tina era um negócio assim que eu não vou... Não vou dizer que eu me arrependo do que eu fiz. Faria tudo de novo pra chegar até aqui, sorrir e cantar para o meu povo. Vamos dar as mãos. Um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. Lembra essa música? A Tina, rapaz, ó, olhando até agora. acho que eu vou dar um pulinho na banca de jornal ali. Vou comprar umas revistinhas do Rolo, hein? Que momento da minha infância, meus amigos. Que momento que veio bater na minha cara agora, hein? Rapaz, muito bem. Desculpa, depois eu pergunto porque eu não tenho público feminino, né? Vou ser bem sincero. Como é triste a vida de um jovem adolescente. Qualquer coisa era o bastante pra te deixar de pau duro. Qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Um gibi da Tina, um catálogo da Polishop, não vou nem dizer aqueles catálogos de lingerie. Aquilo lá era artigo de luxo. Você tinha um daqueles, você passava um ano. Mas sabe uma coisa que eu tava pensando esses dias? A molecada de hoje não tem ideia do que é fantasiar pra bater uma punheta. Tá tudo na cara deles. Pega o celularzinho ali, ó. Pá, 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 pá. Ah, eu quero um cara vestido de cachorro comendo uma mina de três pernas com um consolo de titânio. Pum! Ele acha 10 vídeos daquilo e ele desenvolve... Ele não tem ideia do que é assistir um programa e botar uma pessoa na cabeça e você, tipo, fazer um negócio na sua cabeça, assim, de... Sabe? Por isso que a tiazinha era tão grande e a feiticeira era tão grande naquela época. Porque você não precisava fantasiar, tava ali, era só você olhar e mandar ver. E se você não curtia, tinha os gêmeos Flávio e Gustavo também. E se você... Você tinha várias opções. Você podia escolher. Tiazinha, feiticeira, tinha Flávio e Gustavo, os gêmeos, que engloba ali o pornô gay e incesto, depende da sua... do quão longe vai a sua imaginação. Tinha o Luciano Huck, do programa H, se você curtia, um cara um pouco mais rico, porém narigudo. Tinha o Marcos Mion, uma outra época. Então você podia assistir qualquer coisa. Mas hoje em dia a molecada não tem ideia do que é deitar num quarto escuro, sem televisão, sem internet, sem nude de celular, sem nada. É você, a sua mente doentia e Deus fazendo acontecer. Essa molecada não tem ideia do que é bater punheta em silêncio. Porque seus pais estão dormindo ou transando no cômodo ao lado. E eles também estão dando a foda mais silenciosa que você já viu. E fica esse mar de incesto na sua casa, onde você bate punheta quieto no seu quarto pensando em alguma coisa, os seus pais transando em silêncio em outro quarto pensando em outra coisa, e a sua avó dormindo e a dentadura dela do lado. Que momento eram os anos 90? 80 pra frente, pra trás? Só se pensar em como é o tempo. Que maravilha, que maravilha. Essa molecada de hoje não tem ideia, não tem ideia do que é fantasiar. Ah, eu conheci uma mina, eu achei ela mó legal, a gente vai sair hoje. E você saía com a mina, e você voltava pra casa, e você batia uma punheta. Desculpa falar desse jeito. Você batia uma punheta, pensando em tudo, pensando no futuro. A gente vai transar, vai ser incrível. E como será que é? E assim, hoje em dia, eu gostei dessa mina. Pá, você manda um nude? Para, manda um nude. Não tem imaginação. Os jovens... Eu tenho pena das crianças de hoje. Vão crescer jovens sem um pingo de imaginação. Isso vai refletir, tipo, no cinema, nas artes. Porque como é que você vai criar uma série que não tem imaginação nela? Não vai ter mais, como é que chama? Game of Thrones. Não vai ter mais Harry Potter. Não vai ter. Harry Potter só existiu e Game of Thrones só existiu porque não tinha pornografia naquela época. Eram jovens, adolescentes que tinham que acertar a sua mente e fazer acontecer a putaria na sua imaginação. E com isso eles começaram a pensar como é que seria transar com um dragão. E aí deu Game of Thrones. Entendeu? Daqui pra frente, aproveita enquanto tem. Daqui 20 anos, não vai ter mais. Não vai ter mais. Beleza? Eu... acho que eu perdi um pouco a linha aqui com a Tina. Inclusive... eu vou, inclusive, dar uma volta ali. Eu já retorno. E... pra mim é isso, tá bom? Pra mim é isso o episódio de hoje. Tá bom bastante. Eu queria agradecer a você que me ouviu até agora. Esse episódio tomou um rumo que não era pra tomar. Vou dizer pra você. Tomou um ruminho aí, ó. Não era pra ter tomado, não. Mas eu tô feliz de relembrar algumas coisas da minha infância. Ter chegado a essa conclusão. Que não vai, daqui pra frente não vai ter nada mais de inventivo na televisão. Ou no Netflix. Qualquer coisa assim. Porque tem muita pornografia. De qualquer jeito. Você pode gostar de qualquer coisa que tem uma sessão inteira só pra você. Ah, eu gosto de anão, de moicano, transando com uma girafa, chupando a pata esquerda da girafa enquanto ele bota uma ferradura nela. 40 vídeos pra você. Você pode escolher a cor do anão, o tamanho da girafa, macho ou fêmea, você escolhe. Tá bom? Gente, brigadão por ter ouvido até agora. Eu queria pedir alguma ajuda pra vocês. Primeiro, assim, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, por favor. Eu ainda tô naquela batalha de monetizar o canal. Então, assim, se você puder... Não precisa nem ouvir. Mas se você puder deixar uma playlist rolando nos meus vídeos... Ah, eu não tenho a playlist? Me chama no Instagram ou no YouTube mesmo que eu te mando. Ou no Twitter também. Eu te mando essa playlist e deixo tocando porque eu preciso de horas pra fazer acontecer, de monetizar meu canal e tentar ganhar um pouco mais de dinheiro nessa quarentena. E pra frente também na vida, que eu espero que nós nos recuperamos desse coronavírus aí com força e atitude. Como dizia Fly, o cara que ensinava a dança no Caldeirão do Hulk, quando ia lá o seu Antenor pedir pra reformar o seu cadete, e o Luciano Huck perguntava: do que você gosta, seu Antenor? E ele falava: eu gosto de pipoca. E ele falou: beleza, você vai fazer o seu carro, você vai fazer a sua dança, eu vou arrumar o seu carro, mas pra você ter esse carro de novo, você vai ter que dançar Thriller do Michael Jackson. E Fly está aqui para te ensinar. E Fly era um cara que falava 5, 6 e 7 e 8 e atitude. Eu lembro disso até hoje. Até hoje ia ser o Antenor, dançava, ele conseguia, mal conseguia, a dignidade dele por ralo abaixo. E ele conseguia, Luciano Huck: seu Antenor, a gente arrumou o seu carro. Lembra que o senhor falou que gostava de pipoca? Então a gente transformou o seu cadete, vai olhar lá, numa pipoqueira ambulante! E aí a vida do velho acabava. Nem lembro o que eu tô falando. Monetização, eu preciso tipo 800 horas ainda de plays pra monetizar meu canal. Então se você puder me ajudar muito isso, vai me ajudar demais, tá bom? Outra coisa que ajuda muito pra aparecer o meu vídeo como relacionado em outros vídeos e pra chegar em mais gente, os vídeos, ajuda muito você comentar e curtir. Então se você gostou do vídeo, curte ele, aperta no joinha ali no gostei, tá? Tô falando isso no YouTube. Comenta, fala assim, comenta gostei, tá bom? Bastante já. Pra ter relevância e assim o YouTube espalhar pra mais gente. Eu não tenho muito inscrito no meu canal e mesmo assim a porra do YouTube não manda pra todo mundo que tinha que mandar, tá bom? Então você fazendo isso, você me ajuda demais também, beleza? Eu acho que é isso. Assiste os outros vídeos também, comenta nos outros vídeos. Tem stand-up, tem o Mente Vazia aí no... nas playlists, tem o Desacato, que é o quadro que eu fazia, insultando a plateia nos shows. Insultando não, mas humor de insultos. Assiste aí, tá bem legal. Uma das coisas que eu me orgulho de fazer é o Desacato, tá bom? E é isso, muito obrigado. Ah, palavra-chave de hoje é pra você que escutou até agora e comentar lá, ao invés de comentar gostei, comenta a palavra-chave. A palavra-chave de hoje vai ser Tina. Hã? Então se você gostou do episódio de hoje, comenta lá pra eu saber que você ouviu até agora, comenta Tina. E se você quiser também comentar se você tinha um crush na Tina, ou na Pipa, ou no Rolo, ou no Zecão, ou talvez no Penadinho, hã? Dona Pedra não me enganava não, hein? Comenta aí qual era o seu crush de infância nos quadrinhos, ou na televisão, qualquer coisa assim. Vem falar, tipo, Ellen Ganzaroli. Vem falar, eu quero saber se você gostava, tipo, da Márcia Goldschmidt, é isso que eu queria saber. Inclusive, se você abrir esse fã-clube, eu tô dentro, beleza? Gente, muito obrigado, um beijão, até mais. Comenta aí se você ouviu até agora, Tina, nos comentários e vamos conversando. Beleza? Espero te ver semana que vem. Não morre no corona, não lambe poste por aí. E tchau, tchau. Até mais.
Pedro Lemos, não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos, não importa.